E aí, galera, voltei com mais um episódio de podcast e dessa vez sozinha, depois de 2 episódios seguidos com collabs maravilhosas. Se você ainda não ouviu, quando acabar esse app aqui, corre lá pra ouvir que, véi, tá muito, muito massa. Enfim, hoje a gente vai bater um papo, a gente vai falar sobre a gente, assim, Bruna vai contar pra vocês o caso do Bernardo Boldrini, que foi uma criança de 11 anos que foi morto por superdosagem de midazolam, que é um medicamento. E isso aconteceu no dia 4 de abril de 2014, lá entre as cidades de Três Passos e Frederico Westphalen, que é no interior do Rio Grande do Sul. E assim, se eu falei errado, galera do RS, manda cal pra mim. Bruna, você falou errado. Enfim, como eu falei, o Bernardo ele morreu aos 11 anos. E o corpo dele só foi encontrado 10 dias depois numa cova que foi feita em um matagal. Então, os acusados e condenados, ainda bem, foram o Leandro Boldrini, que é o pai, Graciele Ugolini, que é a madrasta, Edelvânia Urganovici, acho que é isso, amiga da Graciele, enfim, Evandro Urganovici, que é o irmão de Edelvânia. Então, o Bernardo, ele nasceu em 2002, lá no Rio Grande do Sul. Ele era filho de Leandro Boldrini e Odilaine Uglione. E ele morava com o pai, com a madrasta e com a irmã mais nova, lá em Três Passos, porque a mãe dele se suicidou em 2010. E assim, segundo as investigações, a relação do Bernardo com o pai e com a madrasta era uma merda, sabe? Eles tratavam a criança muito mal, não davam nem aí pra ele. Era tipo, não tá em casa? Que maravilha, vamos aqui assistir um filme, comer uma pipoca, cadê a Coca-Cola? Se, sei lá, tirava muita nota baixa, tava passando por alguma coisa na escola, preocupação, zero. Sei lá, chegar, o filho, o que é que tá acontecendo? Vamos conversar. Sabe, tentar entender o que é que tá rolando, o filho tá doente, sei lá, tá com dor de cabeça, tô nem aí, se machucou, tô nem aí, sabe, era assim a relação deles. E aí, teve uma gravação que foi mostrada pra poder, assim, deixar o caso mais claro, né, digamos assim, dar uma luz pro caso, pra polícia, pros investigadores, enfim. E nessa gravação mostra a Graciele, falando tipo, vamos ver quem vai primeiro pra debaixo da terra. E falando também, prefiro apodrecer na cadeia do que ficar nessa casa contigo incomodando. Então daí a gente já tira, né? Como que era a relação dos três quando o Bernardo tava em casa? Coitado do menino, acho que era terrível. E aí, o Leandro era, como eu falei, como tentei, né, citar aí, zero interesse pela criança, não tava nem aí, preocupação zero, se o menino tava bem, se o menino não tava, se o menino tava em casa, se o menino não tava, ele passava dias sem aparecer em casa e o Leandro não tava nem aí, a madrasta também não tava nem aí, ficavam super felizes por estarem tranquilos e como a madrasta disse, né, nessa gravação, o menino não está em casa pra estar incomodando. Bom, teve uma outra gravação que mostra o Bernardo puxando um facão e ficando frente a frente com o pai. E aí o Leandro vai e diz, vamos machão, faz alguma coisa com essa faca. Claro que não deu em nada, né? O Bernardo não fez nada e só foi um momento aí de tensão. E o menino acho que já tava tão sufocado, tava com tanto medo, já não tava mais aguentando tudo que passava, que acabou fazendo isso. Então, algumas testemunhas, elas afirmaram que a criança passava dias sem voltar pra casa, como eu citei. E o Leandro, ele não fazia questão de procurar, não fazia questão de saber onde a criança tava, se tava com algum amigo, se tava com a avó, com algum parente, não tava nem aí. E aí, uma ex-professora do Bernardo, ela contou que nunca viu o pai dando afeto pra criança, nunca ouviu também de outras pessoas, de pessoas próximas, dizendo que o Leandro um dia já deu afeto à criança. Nunca. E aí, Em 2014, o Bernardo, ele foi até o juiz. Sério, olha como o caso era grave. Ele foi até o juiz e pediu para ser adotado por outra família. Ele pediu para sair dessa família. Mas não deu em nada. Ele continuou morando com o pai, com a madrasta e com a irmã mais nova. Não conseguiu ser adotado, o juiz não levou isso adiante. E aí, após o crime, teve uma discussão sobre como era o funcionamento da rede de apoio às crianças, sabe? Será que era eficaz? Será que não era? Pô, a criança pediu ajuda e não deu em nada, sabe? Simplesmente, a criança pediu socorro e continuou morando num lugar que fazia, assim, muito mal pra ela. E aí, quando a criança sumiu, fizeram as buscas por ela em Três Passos e a polícia chegou primeiramente até Edelvânia. E quando entraram na casa dela, né, pra ver se encontravam a criança, encontravam alguma pista, algo do tipo, encontraram uma pá e uma cavadeira. Aí já ficaram, que é isso aqui, minha querida? Que é isso aqui, amada? Vamos te colocar como suspeita então, tá bom? E aí ela ficou como uma das principais suspeitas. Ela foi levada pra delegacia. Lá ela, assim, não tentou esconder nada, abriu realmente o verbo, explicou o que aconteceu, explicou o caso inteiro. E aí, além disso, ela também levou os policiais pra o lugar que enterraram o Bernardo. A Edelvânia, ela afirmou que o Bernardo tinha morrido por causa de uma injeção. No caso, foi a injeção de midazolana, como eu falei lá no começo. Bom, e aí, em julho de 2014, em uma entrevista ao Fantástico, a Edelvânia, ela falou, tipo, fomos lá naquele dia fazer o buraco, mas com a enxada não dava, aí fomos comprar as coisas, a pá, uma cavadeira, a enxada foi jogada fora, foi jogada no mato, compramos um produto que foi, tipo, comprado uma soda, sabe? Que era pra dissolver a pele e não dar cheiro. Mas, enfim, assim, pensaram em tudo. Literalmente foi uma coisa super premeditada. Queriam que o corpo entrasse em putrefação avançada muito mais rápido pra poder, né, deixar os vestígios lá, digamos assim, na puta que pariu. Então, sobre o dia do assassinato, a Edelvânia, ela disse que entraram no carro dela, o menino foi sentado atrás, as coisas já estavam no porta-malas, que era uma pá e a soda cáustica. Tinha o kit do remédio dele, né, pra matar a criança. E aí, tava no carro, no caso, a Edelvânia e a Graziele. Não sei se é Graziele ou Graciele, vou dizer Graziele, mas enfim. Uma das duas foi dirigindo. E aí, as duas, no caso, estavam no banco da frente e o Bernardo no banco de trás. E aí, a Graziele, ela disse pro Bernardo que ia levar ele numa benzedeira, porque tava precisando benzer ele e tudo mais. E disse que lá tinha que fazer um procedimento que era um piquezinho na veia. No caso, né, da injeção. E aí, a gente já sabe o que foi aconteceu depois desse piquezinho, né? Na sexta-feira, no dia 4 de abril, o Bernardo, ele foi dormir na casa de um amigo. E no dia 6, quando o Leandro foi lá pra buscar ele, ele não tava lá. Então, o Leandro, ele foi até a polícia e contou o que aconteceu. Contou que o filho não tava na casa do amigo, que ele tinha deixado lá. Enfim, explicou tudo. E aí, quando as buscas começaram e chegaram até a Edelvânia, né, que descobriram aquilo tudo da casa dela, como eu falei, descobriram que a Graziele tinha sido multada por alta velocidade entre as cidades de Tenente Portela e Palmitinho, que fica mais ou menos entre os 50 quilômetros de Três Passos. E assim, ela tava indo pra Frederico, né, pra se encontrar com a Edelvânia, pra rolar, né, o crime e enterrar a criança. Bom, nesse meio tempo, né, que estavam na estrada, o Bernardo, ele já tinha tomado a primeira dose, que foi via oral. Tomaram antes de iniciar o trajeto. E qual foi a desculpa? A Graziele disse que era pra ele tomar aquilo, pra evitar que ele enjoasse e tal. E que, na verdade, eles estavam indo comprar uma televisão pra ele, pra colocar no quarto dele. E enfim, o menino ficou super feliz, aceitou na hora, tomou o remédio e seguiram lá o caminho. Quando chegaram em Frederico, foi dado o mesmo medicamento, mas dessa vez foi dado intravenosa, né? No caso, foi dado a injeção nele. A Edelvânia já tava lá, já tava todo mundo reunido. E no dia 14 de abril foi quando o corpo de Bernardo foi encontrado, depois que a Edelvânia falou, né? Como eu disse lá no começo do episódio, a Edelvânia foi na delegacia e também levou a polícia até o local que a criança estava enterrada. E assim, Frederico fica a mais ou menos uns 80 quilômetros de distância de Três Passos, então assim, bem longe de onde o menino morava. E quando encontraram o corpo do Bernardo, foi pedido a prisão imediata do pai, da madrasta e de Edelvânia. E aí teve análise, enfim, exames e tudo mais, e detectaram midazolam nos rins e no fígado da criança. E pelo estado de decomposição, que já estava super avançada, não conseguiram descobrir onde que foi a picada, se foi no braço, se não foi, não conseguiram achar. Bom, como eu falei, foi tudo super arquitetado e 2 dias antes do menino chegar em casa, eles já haviam cavado a vala. Quando colocaram Bernardo lá, jogaram soda cáustica e fecharam, né, a cova, né, fecharam o buraco. E pra quem não sabe, a soda cáustica é a que acelera a decomposição. Como eu falei lá em cima também. Lá em cima não, no começo do episódio. E aí, todos os envolvidos continuaram vivendo assim, normalmente, indo trabalhar, dormindo tranquilamente, como se não tivessem feito nada, tomando uma coquinha, uma cervejinha na sexta-feira, tava todo mundo muito tranquilo, indo pra festa, assim, tranquilo. E o motivo, entre aspas, dos assassinatos foi o seguinte: a Graziella e o Leandro falaram que acreditavam que o Bernardo estava atrapalhando a relação deles, então era por isso que, né, decidiram fazer uma coisa tão trágica. Na verdade, tinham N coisas para se fazer, podia ter aceitado, né, o juiz podia ter aceitado o que o Bernardo pediu, ou senão eles mesmos terem levado o menino para adoção, pô. Olha, eu fico com tanta raiva quando eu vou falar desses casos, sabe, gente? Porque é realmente revoltante. Tem tanta coisa pra se fazer, a adoção. Tem tanta gente aí querendo adotar, né? Querendo dar amor pra uma criança e... ah, pô, tá incomodando aqui o meu casamento, o relacionamento, eu vou matar. Pelo amor de Deus. Enfim, a Edelvânia e o Evandro, eles foram motivados pelo dinheiro. Porque a madrasta do Bernardo, ela prometeu que iria dar dinheiro pra poder os dois quitarem lá o imóvel que eles moravam. E aí, o Leandro, a Graziella e a Edelvânia foram presos em abril mesmo. E o Evandro só foi preso em maio, porque só descobriram depois de um tempo que ele tinha ido no local do crime alguns dias antes dele acontecer. E aí, o julgamento popular foi entre os dias 11 e 15 de março do ano passado, e aconteceu em Três Passos mesmo. Segundo o promotor Ederson Vieira, o Evandro, ele fez tudo por dinheiro e ele não matou por prazer. Mas já os outros três mataram sim por prazer. O Leandro, ele disse que a Graziella e a Edelvânia mataram a criança, que ele não tinha absolutamente nada a ver com isso. E a Graziella concordou, falou que o marido era inocente e que ela que tinha falsificado a assinatura dele para poder comprar o medicamento. E ela também disse que a morte foi acidental, porque tinham errado a dosagem. A Edelvânia queria levar a criança pro hospital, mas quando viu, o menino já estava desacordado e acabaram desistindo de levar a criança pro médico. E aí a Edelvânia, ela disse que comprou o remédio, que comprou a pá e que foi ameaçada por Graziella quando disse que queria levar o garoto pro hospital. Então aí a gente já vê que teve umas incoerências, né? Graziella diz uma coisa, Edelvânia diz outra, enfim. E também durante o depoimento, ela tentou tirar 100% a culpa do irmão dela e também desmaiou lá. Na hora que tava no julgamento, a mulher deu uma apagada e depois voltou. Bom, O Evandro, ele disse que não tinha se envolvido no caso e que só tinha ido naquele local, né, que aconteceu o crime, onde a criança foi enterrada, para poder pescar. Bom, todos os réus foram condenados e foi o seguinte: o Leandro, ele pegou 33 anos e 8 meses por homicídio doloso quadruplamente qualificado, ocultação de cadáver e falsidade ideológica. No caso, pegou regime fechado. A Graziele pegou 34 anos e 7 meses por homicídio quadruplamente qualificado e ocultação de cadáver, também pegou regime fechado. A Edelvânia foi condenada a 22 anos e 10 meses por homicídio triplamente qualificado e ocultação de cadáver, também regime fechado. E o Evandro foi condenado a 9 anos e 6 meses por homicídio simples e ocultação de cadáver. Ele já cumpriu, né, 5 anos de pena e mais um tempinho. E ele já não tá mais em regime fechado, tá em regime semiaberto. Bom, em maio de 2014, teve a lei Menino Bernardo, que foi, assim, chamada pela imprensa de Lei da Palmada, mas ela foi sancionada em homenagem a ele. E o corpo, no caso agora os ossos, estão do lado do da mãe dele, que é o Glione. É isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do episódio, apesar dele ser, assim, bem triste. Tenso, né? Falar de criança, falar de uma morte tão brutal e você ainda ouvir ou ler, ou enfim, que foi morto porque estava atrapalhando um relacionamento. Imagina você ter a coragem de matar uma criança de 11 anos porque você acha que ela tá implicando com o seu casamento. Sendo que você pode simplesmente colocar ela pra adoção, sendo que você pode colocar pra morar com outro parente, ou enfim, arrumar um outro jeito, porque matar uma criança porque tá atrapalhando o relacionamento, pra mim isso não é um motivo, sabe? Isso é só uma desculpinha pra tentar se safar, e ainda bem que não conseguiram se safar e foram todos condenados. E é isso, gente. Até o próximo caso, seja escrito, seja vídeo, seja podcast, enfim. Muito obrigada por me acompanharem e por ouvirem até aqui. Um beijo e até o próximo episódio.